Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Helena Gomes. Ela é jornalista, professora universitária, revisora, preparadora de originais e adora contar histórias. Fez adaptação do clássico Tristão e Isolda e está publicado na coleção Meus Clássicos, da editora Berlendes e Vertéquia. Bom dia, Helena.
Oi, bom dia, minha querida. É um grande prazer estar aqui conversando com você, falando um pouquinho aí do meu trabalho e do meu querido aí, o Tristão e Isolda, né?
Então, exatamente. Você fez a adaptação do clássico Tristão e Isolda para Berlendes. Isso. Mas antes de falar dessa história fantástica, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, de preparar textos para a editora, de fazer trabalho de revisão. Conta um pouquinho para a gente dessa coisa que antecede a fazer a adaptação, que também é uma outra história.
É, porque assim, né? Eu comecei como escritora, eu lancei meu primeiro livro em 2003, né? E a gente vai aprendendo muito nesse processo de lidar com a editora, de ver como a editora quer trabalhar texto e tal. Então, a partir daí, já temos já alguns livros publicados, eu comecei a fazer preparação também, né? Que é um trabalho à parte.
Uhum.
E é um trabalho bem legal, né? Porque você pega o texto de outra pessoa, mas você tem que, sem perder, se a pessoa perca o estilo dela, você tem que sempre dar uma arrumadinha e tal. Em geral, eu faço esse trabalho mais para uma editora chamada Ambros, que é uma editora aqui de São Paulo, e ela publica antologia de novos autores, né? Então, os novos autores, eles chegam sem aquela experiência, né? Que a gente vai ganhando com o tempo. Então, o meu trabalho é muito de estar ajudando esse pessoal, de estar, olha, o que você acha de mexer em tal trecho, de melhorar aqui e tal, né?
E você então, trabalha com antologias, basicamente?
Não, esse é o meu caso de preparação.
Ah, isso. Sim,
geralmente
então.
É para Andes com que eu estou trabalhando no momento, né?
Uhum.
No caso dos livros, aí é como se fossem coisas diferentes, né?
Sim,
pelo menos
claro.
Para mim.
Uhum.
Eu não posso preparar meu próprio livro, porque
claro.
O que acontece é que chega uma hora que você não enxerga mais os erros, né?
É verdade, é assim mesmo que acontece.
É, tem que ser outra pessoa. E eu sempre dei muita sorte, eu tenho dois meus editores com quem eu publico, eu tenho pessoas que cuidam do texto com muito amor e carinho, que sempre dão um toque, né? Coisas às vezes tão óbvias e você não percebe, às vezes um trecho que você acha que tá claro, um parágrafo, aí o preparador te fala, não, olha, ficou meio confuso, você dá uma mexida, né? Então, o preparador é uma pessoa de extrema confiança.
É interessante,
né?
Você colocar isso, porque o escritor, por mais que ele seja muito bom, ele tem que ter a humildade de passar seu texto para outro, para outra pessoa ver essas coisinhas, né?
Não existe o texto perfeito. Tá? O texto perfeito, talvez a gente consiga chegar mais próximo disso, mas sempre com alguém te dando uma luz, né?
Digamos, é verdade.
Porque você sozinho não tem como. E outra, né, a gente vive aprendendo, né, por exemplo, para trabalhar a Tristão e Isolda, eu fiz uma pesquisa gigantesca sobre o assunto, né, porque tem muita coisa legal, é uma lenda muito antiga, né, e tem várias adaptações aí no decorrer dos séculos, e
nem autor, queria... nem autor tem, né, identificado o Tristão e Isolda, essa história?
É, tem alguns, né, mas são muito antigos, século XII, XIII, né?
Pois é, quer dizer, a gente não tem um nome, foi fulano que escreveu Tristão e Isolda, essa
não,
história.
Não, é porque é uma lenda muito antiga.
Exato,
mesmo, é mais ou menos século VI, século VII, né, e depois ela teve ela ganhou fôlego mais ou menos no século XII, mais ou menos, com os trovadores,
sim,
né?
Sim.
Aí sim você tem, aí você começa a ter alguma coisa já escrita em papel, né? Mas mesmo assim eles eram textos daquela época, eles eram escritos para serem narrados, para serem contados para os reis, para as rainhas, para a corte, né? Então tem todo um jeito que faz mais sentido para a época, né? E para ser lido, né? Para ser contado, nem contação de história, assim,
sim,
né?
Sim.
E aí quem vai fazer uma compilação desse material é o Bédier, né, 1900 alguma coisinha, e foi o material do Bédier que eu usei de base para fazer minha adaptação, né.
Sim, e ela pode ter vindo dos celtas?
Com certeza, uma lenda celta.
Que parece mesmo com as histórias celtas, né, tem uma coisa assim que
tem,
é bonito de cavalaria,
magia, né?
E tal.
Tem uma magia. E é uma coisa muito legal, porque assim, os celtas, eles indiretamente, tem a ver com a gente. Porque os celtas, eles dominaram parte de Portugal.
Sim, Portugal e Espanha.
Uhum. Então, eu acho que a gente tem um sangue certo por aí, né?
Eu acho, eu tenho, por exemplo.
É mesmo.
É, pessoalmente.
É mesmo, que legal. É, eu também sou de família portuguesa, né? Então, eu acho que eu tenho os dois lados, né?
Uhum.
É, minha família era do norte de Portugal. E meu avô era muito moreno, então a gente brincava que era sangue mouro, né? Então acho que deve ter até um sangue mouro por aí também.
É, a gente é essa mistura, esse caldeirão brasileiro, sim, que é maravilhoso.
Verdade, né? É verdade. Então eu acho que por isso que essas histórias, elas encontram eco, né? Elas encontram alguma coisa na gente que fazem a gente querer ler, querer ser cativado por elas mesmo, né?
Sim. Agora, você tem uma predileção por esses livros fantásticos, essas belas histórias de tempos imemoriais, né? História que fascinam a gente. Desde quando que você dedica a esse tipo de literatura?
Mesmo, olha, assim? Eu acho que começou quando eu era criança e ficava lendo contos de fadas, né?
Uhum.
Eu gosto muito desse elemento fantástico, de ter algum elemento, alguma coisa que seja pequena, seja sobrenatural, que te coloque em dúvida, eu gosto bastante, né? E quando eu comecei a fazer a adaptação do Tristão para Belém, foi uma coisa muito legal, porque eu adoro histórias do ciclo asturiano, né? Uhum. De riachos,
as cavalarias, né?
E, exatamente.
Os lagos pantanosos, sombrios.
espadas, né? Princesas, sim, aquela coisa, eu acho muito legal. E nem sempre você pode escrever sobre isso, né? Eu estou, no momento, numa linha trabalhando mais juvenil, jovem leitor, mas mais cenário Brasil, né? Então, Sangue de Lobo, por exemplo, que é o meu outro livro, que também é finalista, o Jabuti,
e
já é uma história que se passa em Minas.
Olha só.
No sul de Minas, na cidade de Passa Quatro, e envolve uma série de assassinatos. Um serial killer está matando várias pessoas, né? Então a gente tem que descobrir quem é o assassino.
É um texto bem moderno, então, bem atual, esse, bem contemporâneo.
É, passado nos dias de hoje, com elementos brasileiros. Aí o toque sobrenatural, claro, né? O toque fantástico é o personagem principal, que é um lobisomem.
Agora, vamos voltar para o Tristão e Isolda.
Vamos lá.
Que é o livro que a gente está aqui e que a gente está discutindo e que também é finalista do prêmio Jabuti. Aliás, os dois, né? Você está concorrendo com dois livros para o melhor livro juvenil do Jabuti esse ano. Não é? Essas histórias fantásticas, assim, você acha que o sucesso, por exemplo, do Harry Potter, da saga do Senhor dos Anéis, atraiu leitores para essa literatura de mistérios, que estão aí no inconsciente coletivo, né, que é fundamental, você acha isso?
Exatamente. Eu acho que essas histórias, elas colocaram, Harry Potter, Senhor dos Anéis, colocaram essas histórias na moda, né?
Uhum.
Então, aumentou o número de leitores, eu acho que deu um fôlego novo para o gênero, né? Então, até agora, a adaptação do TV de uma outra série nessa linha, que é o Game of Thrones, né? Então, você está tendo toda uma valorização que antes você não tinha. Então, acho que tem muito que agradecer a Rowling, né? A criadora do Harry Potter.
Uhum.
Que é graças a ela que redescobriram o Senhor dos Anéis, que já era um texto mais antigo, e vem toda esse, né? Vem toda essa sequência aí de histórias que estão fazendo sucesso, né?
Pois é, mas a função, a função da arte não existe, né? Quer dizer, que ela como dizem alguns, a arte serve para nada, né? No sentido. E eu acho que a literatura também, mas ela trabalha aquela coisa do inconsciente, né? E da magia, da fantasia, que é fundamental para nossa consciência e para o nosso pensamento.
Para
a nossa
sanidade
mental.
É verdade.
Né?
Porque assim, tem uma coisa muito legal em relação à literatura, que é o seguinte, né? Quando você está vendo filme, no filme você tem imagens, né, atores, e você tem cada tomada de cena, cada ângulo, é uma decisão do diretor do filme.
Sim.
Ou seja, você está assistindo, tá, mas você não está criando nada. Quando você lê, ninguém manda na tua imaginação, né? E é uma coisa curiosa, porque você imagina tudo, você viaja realmente na tua imaginação.
Sim.
Por mais que o autor fale, não, o personagem é loiro de olho azul. Se você cisma que ele é moreno, não adianta, você vai imaginar ele moreno.
Isso
já aconteceu contigo. Mas é muito curioso isso, porque é um processo criativo do próprio leitor também.
Sim. E esses cenários.
No momento que ele viaja na história.
Uhum. E esses cenários também que estão, por exemplo, nesse livro Tristão e Isolda, que você enxerga lá aqueles lagos pantanosos, aquela neblina, aqueles castelos no alto do morro, né? Ah, quer dizer, cada pessoa tem um referencial.
Exatamente.
Não é?
Eu acho que esse que é o fascínio da literatura, né? É você poder usar o teu referencial, a tua experiência, a tua imaginação para poder interpretar a história do teu jeito, né?
Sim. Agora, você fez a adaptação desse texto que vem lá de tempos imemoriais, a partir de várias fontes, não é? Sim. E cada autor reconta os personagens com traços diferentes de cada época.
Trabalhoso, viu?
Pois é, e você trabalhou com personagens, às vezes, com características contraditórias também?
Olha, eu diria que procurei fazer, tornar o personagem o mais humano possível.
Sim.
E nós humanos, né, nós temos erros, nós temos acertos, defeitos, qualidades, né, nós também somos um pouco contraditórios também. Então, eu procurei criar personagens que tivessem sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, fossem mais humanos possíveis, mais próximos da realidade, né?
Pois é, então, aí a realidade é essa nossa realidade do século XXI, né?
Ah, sim, mas aí eu tive que trabalhar também a linguagem, né?
Claro.
E a própria abordagem dos personagens. Não dá pra você colocar, no século XXI, uma personagem feminina como a Isolda, extremamente submissa, uma mulher objeto, aquela coisa assim de não ter vontade própria, né?
Sim.
E a mulher na literatura, daquele período, ela é tratada dessa forma, né? Ela é algo inatingível ou então algo assim que você quer possuir de alguma forma, né? Você quer e ela não tem vontade própria, ela acaba sempre cedendo para o mais forte, né? E eu procurei trazer a Isolda mais para a nossa abordagem do século XXI, né? Então...
Sim.
Ela se incomoda pelo fato de ser de atrair, porque ela é muito, muito bonita, ela tem um lance parentesco com as fadas e tal.
Sim.
E ela se incomoda de ser essa mulher objeto. Ela não quer, ela quer decidir a vida dela, ela quer decidir isso, né? Que é um traço muito da mulher hoje, né?
Sim.
Você não quer ser objeto, você não quer que os outros decidam pra você, você quer escolher sua vida.
É verdade.
E arcar com as consequências que for, né? Então, você quer ter o poder de decisão como o homem tem, né? Então, eu já procurei trabalhar a personalidade da Isolda mais de acordo com essa visão.
Sim.
E a mesma coisa, o Tristão, né? Nas histórias antigas, ele é muito... Eu sou bom, eu sou maravilhoso.
Ele é muito mais valente, né?
Ele é muito chato,
invencível,
né? Ele é muito chato, eu falei, não dá, deixa eu deixar o cara mais normal, né, então ele erra, ele acerta, ele sofre, quer dizer que é um processo como qualquer pessoa, né, eu acho que essa foi a intenção, deixar mais humano o personagem, deixar com características que o leitor possa chegar e falar assim, puxa, eu me identifico com esse personagem, ou eu conheço alguém que é mais ou menos assim, que tem essa característica, pô, o personagem fala que nem eu falaria nessa situação, né. E eu também dei mais espaço para os personagens secundários, né? Então,
sim, é verdade,
mas é o professor do Tristão, a criada da Isolda, eles têm uma participação maior na trama que no original, né? Nos originais ficam muito
inclusive apagados. Bem atuante, né?
Oi?
Esses personagens secundários, em alguns momentos, eles é que atuam mesmo, né?
Exatamente.
Que é muito legal, quer dizer, ninguém vive sozinho mesmo, né? Não...
É, exatamente, é o que eu penso. Então, eu procuro sempre colocar nas minhas histórias isso. Esses personagens secundários vão ser responsáveis por momentos decisivos da trama.
Exatamente.
Então, assim, na vida, você não pode fazer tudo sozinha, né? Você sempre precisa de alguém. As pessoas, às vezes, você tem o seu futuro decidido por outra pessoa, né? Por exemplo, um emprego. Você vai procurar um emprego, quem vai decidir se você vai conseguir a vaga ou não é uma pessoa que muitas vezes você nem conhece.
É, que não te conhece também.
Exatamente, né? Então... Sua vida está na mão de pessoas que você não conhece. A partir do momento que você entra num ônibus para viajar, vai daqui de Santos aí para Minas, o que acontece? Você está na mão de um desconhecido, uma pessoa que está dirigindo ali, que a sua vida está ali. Né? Então,
eu
penso muito nisso. Não tem você... não existe isso, assim, eu sou sozinha no mundo. Não tem, né? Você realmente... eu procuro colocar isso nas histórias, né? Então, os personagens, eles estão influenciando, eles estão agindo, eles estão participando, eles estão fazendo fofoca também, né? Que isso é muito do ser humano.
E sempre aconteceu, né?
Sempre aconteceu. Imagina o fofoqueiro de plantão nas cavernas pré-históricas, né?
Nossa.
Então, você viu, aquele cara caçou um mamute, que absurdo.
É isso mesmo. É. Helena, agora, eu gostei demais da história. Eu acho que, assim, não é um livrinho tão fino, não é para ler de uma sentada, porque eu acho que a gente tem que parar para poder absorver cada momento, cada cena da história, cada situação, né?
Uhum.
Então, assim, a gente vai para um mundo fantástico quando entra na história. Eu acho isso fundamental, quando você conjuga esse amor impossível, os dragões, a cavalaria medieval, os lagos pantanosos. É tão bacana, gostei tanto.
Ai, obrigado. Fico muito feliz que você tenha gostado. Uma história assim que eu escrevi com muito carinho mesmo, né? Muito carinho.
E para os nossos ouvintes, o livro Tristão e Isolda, adaptação da Helena Gomes, com quem eu estou conversando agora, da coleção Meus Clássicos, da editora Berlendes e Vertecchia. E as pessoas podem encontrar nas boas livrarias e também no site da editora, não é?
Isso, também no site da editora.
Uhum. Helena, prazer demais falar com você.
Ah, igualmente, foi muito bom bater um papo assim com você de manhã.
Eu quero conhecer o Sangue de Lobo.
Ah, que eu também... acho que você vai gostar também. Sim, ele é grossinho, tá?
É bem diferente, né?
É, ele é bem diferente e ele, assim, deve ter umas 500 páginas, mais ou menos.
Uhum. Que legal, e esse livro está concorrendo também na categoria de livro juvenil do Prêmio Jabuti.
Esse livro em parceria com a Rosana Rios, tá? Uhum. Isso não é solo.
Sim. É, mas tem livro solo, né? Aquela história que a gente estava falando antes.
É verdade.
Não tem livro solo.
É verdade.
Sempre
é verdade.
Tem gente ao redor também para fazer o livro chegar ao leitor conforme ele chega. Sempre é uma grande equipe.
É verdade.
Helena, parabéns. Sucesso. Obrigada. E aí, nós estamos na torcida. Tá bom.
Tá bom. Então, obrigado, tá? Um grande beijo e muito obrigado pelo bate-papo.
Ah, adorei também. Um grande abraço.
Beijo, tchau.
Beijo. Eu conversei com Helena Gomes, ela é jornalista, professora, revisora, preparadora de originais e autora ou adaptadora. Esse livro não tem autor na história da humanidade, é um livro que vem a partir de histórias que foram contadas, então não tem alguém que escreveu, mas tem um que foi adaptando, outro que foi adaptando. A Helena é uma dessas pessoas no correr da história da humanidade que adaptou Tristão e Isolda. Uma história muito bonita e muito bonita mesmo, é para a gente ver. Ele é concorrente ao Prêmio Jabuti 2011 na categoria Juvenil e foi lançado pela editora Berlendes e Vertecchia. Você pode conferir no site da editora, que é www.editoraberlendes.com. É isso aí.